Adversidade, necessidade, autenticidade, diversidade e responsabilidade são algumas palavras que Alberto Castro, economista, docente da Universidade Católica Portuguesa, usou para descrever a realidade portuense, na sua apresentação no evento InnerCity, realizado em 17 de abril de 2009.
Muito bem, eu começo por agradecer o convite para estar aqui e felicitar este conjunto de alunos da Faculdade de Arquitetura e a Faculdade em si por ter alunos que têm a capacidade de ter esta iniciativa. Eu, é a segunda vez que me vejo metido em algumas coisas ligadas com a Faculdade de Arquitetura. A última vez falei, eram para aí 2 horas da manhã, sobre um programa que era o programa Contacto do ICEP, porque é que eu achava que aquilo era importante. Desta vez é uma hora mais decente. E com a desvantagem de que às 2 horas da manhã já ninguém me ouvia, a esta hora ainda vocês ainda podem correr o risco de me ouvir, e portanto não sei muito bem se aquilo que eu tenho para dizer é muito interessante ou já para nem sequer dizer que é relevante. O Álvaro Domingos estragou uma parte das coisas que eu tinha de dizer. Ele é um geógrafo com a mania metida a economista e portanto resolveu uma série de questões. Eu devo dizer que quando pensei mais nos últimos dias sobre o assunto, a certa altura resolvi fazer uma brincadeira. Eu, às vezes, nas festas dos amigos, encarregam-me de fazer aqueles versinhos que se faz sobre os anos. E, portanto, a certa altura tem que se fazer umas rimas. E eu, então, resolvi pegar na palavra cidade e construir uma série de palavras numa lógica que os economistas chamam de backward induction, que é do fim para o princípio, e cheguei à conclusão que, de facto, a cidade estava metida numa série de palavras que são muito importantes do ponto de vista da temática que aqui nos traz, que é a questão do investimento. E vamos lá ver se eu consigo demonstrar isto. Bom, todos sabem que hoje em dia os números variam, mas entre 60% a 80% da população mundial vive em cidades definidas um bocadinho de uma forma vaga, e que mais do que isso, portanto, também à volta dessa percentagem, talvez um pouco mais, do produto mundial é criado nas cidades. O que significa que quando estamos num período de crise, como é o atual, as cidades são protagonistas involuntários dessa mesma crise. E são, portanto, instâncias onde os problemas se notam com maior crueza. E então aparecia aqui a primeira vez o termo cidade, perdoem aqui neste caso, escrito um bocadinho mal, porque temos a primeira situação, porque temos aqui uma situação de adversidade. Como sabem, adversidade, como aliás o Pedro escreve no seu artigo, escreve-se com S, mas do ponto de vista das rimas, adversidade é igual, quer seja escrito com um S ou com um C, mas a cidade está no centro do problema das adversidades que hoje em dia enfrentamos. Eu diria que há aqui, se quiserem, três grandes problemas que se manifestam nas cidades e que se manifestarão no Porto em particular, que é, por um lado, o problema do desemprego e, portanto, todas as consequências que daí decorrem. Pior do que o desemprego, o problema da pobreza, portanto, as estimativas do Banco Mundial dizem que nas cidades do mundo vivem cerca de 550 milhões de pobres, portanto, é nas cidades que o problema da pobreza está. E depois há um terceiro problema em que as cidades também são, infelizmente, protagonistas, que é o problema da poluição. As cidades são a origem de mais de metade, e aí também, mais uma vez, as estimativas variam, mas mais de metade dos problemas de poluição estão nas cidades. Provavelmente há quem diga 3/4 dos problemas originam-se nas cidades, quer pelo transporte, quer, portanto, toda a nossa vida cotidiana, quer pelo facto de a cidade, definida numa lógica ampla, ser muitas das vezes a sede das atividades industriais e, portanto, origem também de todas as multiplicação, portanto, do CO2. Ora, se nós pegarmos nestes problemas, nós, e lá está, mais uma vez, dentro daquela lógica que eu escolhi, nós temos aqui uma necessidade. Mais uma vez, cidade mal escrita, mas a cidade aqui metida no meio, como espero que tenham percebido realmente a necessidade é um bocadinho uma liberdade poética, neste caso. Temos necessidades e necessidades que, no caso concreto, e portanto o tema aqui era investimento, dão espaço para muitos investimentos que são eles próprios, nesta circunstância em concreto, virtuosa, mas não apenas para esta circunstância em concreto, portanto, também para em termos de futuro. Isto é, há situações de pobreza, situações de desemprego, situações de poluição, e podemos pensar num conjunto largo de investimentos que podem, de algum modo, minorar, se não resolver, pelo menos minorar, sobretudo a situação dos mais carenciados. Portanto, podemos pensar em investimentos tão recuados como seja, portanto, os problemas do saneamento, mas podemos pensar em investimentos bastante mais avançados, como sejam aqueles de, por exemplo, uma cidade que ambiciona tornar-se eco-eficiente, de ter uma pegada ecológica, portanto, que não seja tão negativa como hoje em dia é. E, por exemplo, para uma cidade como o Porto, que foi durante muitos anos uma cidade completamente dependente da eletricidade, eu acho que há aí, por exemplo, um projeto que poderia ser muito interessante, que era o Porto tornar-se, o Porto, e podemos pensar na área metropolitana, tornar-se numa área metropolitana preparada, por exemplo, para o carro elétrico. É um projeto de infraestruturação, é um projeto que tem, portanto, essa vantagem de tentar criar uma maior ecoeficiência, uma maior sustentabilidade e, portanto, tentando resolver um problema concreto, que é o problema da poluição, do nosso contributo para um dos problemas mais graves que a humanidade hoje em dia enfrenta, ao mesmo tempo criarmos emprego e, portanto, minorarmos alguns dos problemas de desemprego que existem, criarmos integração e, eventualmente, estimularmos, portanto, também o aparecimento de novas indústrias, de novas competências. E, repito, o Porto tem aí uma tradição. O Porto foi, durante muitos anos, a cidade da eletricidade. Nós não tínhamos gás como havia em Lisboa. Se quiserem, esta é uma maneira de olhar um bocadinho para problemas que derivam do passado. Quando nós pensamos em investimento, mas reparem, alguns destes investimentos são o mais do futuro possível. Portanto, quando nós olhamos para cidades que têm essa pretensão de se tornarem ecoeficientes, sustentáveis, estamos a falar de investimentos, portanto, muito ambiciosos em termos de tecnologias, em termos de comportamentos, em termos de transportes públicos, etc. E, portanto, facilmente poderíamos, se tivéssemos tempo, derivar isto para a importância da densificação da rede do metropolitano e por aí fora, mas também, por exemplo, para discutir coisas que eu, enquanto economista, não sou capaz de discutir, mas que se hoje em dia se assumem como mais ou menos consensuais, que é o problema da densificação das cidades e da importância que, por exemplo, a densificação das cidades tem do ponto de vista de minorar mais uma vez esses efeitos em termos de esses efeitos perversos em termos de ecoeficiência, não é? E, portanto, a possibilidade que isso dá da utilização de transportes públicos, do recurso ao passeio pedonal e, eventualmente, criar, por exemplo, espaços para a célebre ponte que falou há pouco e que eu, por acaso, lembrava-me de um artigo que tinha lido aqui há uns anos, que de uma cidade canadiana, o Winnipeg, e em que o mayor da altura, um tipo que se chamava qualquer coisa Murray, que foi assim um dos homens marcantes dessa cidade e que construiu uma ponte pedonal e com essa ponte perdeu as eleições. Porque foi objeto de um ataque demagógico, que era, sobretudo numa lógica norte-americana, não apenas estadunidense, mas canadiana, que era, diziam, mas que raio, para que é que serve uma ponte onde não passam carros? Bom, a ponte era exatamente construída para ser um espaço onde houvesse comércio, onde houvesse restaurantes, onde houvesse museus, e a verdade é que ele perdeu as eleições e hoje em dia a referência do Winnipeg é a ponte que ele mandou construir, é o sítio que atrai mais visitantes e que tem sido, portanto, copiada noutros sítios do mundo. Pronto, mas isto é uma espécie de derivação. Pensando um bocadinho mais em termos de futuro, o Porto, e quem diz o Porto diz a personalidade das cidades, portanto, muito do que eu estou aqui a dizer pode não ser tão específico, o Porto, e qualquer cidade tem uma espécie de dilema que tem que resolver, um dilema que, mais uma vez, envolve duas palavras em que cidade está envolvida. está em que cidade consta, que é, por um lado, capitalizar na sua autenticidade e, por outro lado, apostar na diversidade. A autenticidade é muito importante, não no sentido identitário que o Álvaro lhe deu, mas no sentido de nós não embarcarmos na lógica de fazermos igual aos outros. Quer dizer, fazer igual aos outros é absolutamente trivial, essa ideia de copiar. Ainda por cima, normalmente pensamos grande demais e, portanto, entramos naquilo que a Teresa Lago há bocadinho dizia, portanto, de coisas completamente megalómanas. Comparamos-nos com Bogotá ou outra, e São Paulo e Nova Iorque, etc. E nesse sentido, nós temos que tentar identificar as nossas, aquilo que é próprio, nosso, e tentar capitalizar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que saber, fazendo isso e, portanto, traçando a diferença relativamente aos outros, porque vamos às raízes, ao mesmo tempo temos necessidade de diversificar a nossa base económica, de diversificar a nossa população, a nossa maneira de pensar, os nossos hábitos, os nossos costumes. E eu aí, por exemplo, há muitos anos que defendo uma coisa que finalmente parece que está agora a ser feita, mas era que uma cidade como o Porto tinha todas as condições, e uma região como a região norte tinha todas as condições, para se assumir a cidade do Porto e a região em geral como uma cidade Erasmus. O Porto tem, aliás, até razões históricas para se poder assumir como uma cidade Erasmus, e isso era muito importante também na construção de públicos, se quiserem chamar-lhes assim, ou na construção de procura numa lógica mais económica. Isto é, uma cidade Erasmus era uma cidade amigável, uma cidade amiga dos estudantes provenientes de outras regiões. E quando nós pensamos nisto numa lógica dinâmica, é evidente que são os estudantes do ensino superior que no futuro serão os decisores económicos, políticos, sociais, nos respectivos países. E estas coisas marcam. Todos nós que estudamos, aqueles que passaram pelo estrangeiro, ficam marcados pelo sítio onde estiveram, positivo ou negativamente. Isto é, se tiveram um ambiente que lhes era hostil, quando regressam, a última coisa que querem ouvir falar é do sítio onde estiveram. Mas se estiveram num ambiente que os marcou positivamente, querem regressar, querem contribuir. E vejam a forma, há bocadinho a Teresa Lago dizia que não gostava dos Estados Unidos. Eu acho que as universidades americanas, por exemplo, sabem fazer isso como ninguém. As universidades americanas capitalizam extremamente no give back, não é? No devolver, mas sobretudo também no facto das pessoas terem tido ali a experiência da sua vida, naquela cidade, naquela universidade, e contribuem imenso, portanto, muito do capital que as universidades americanas têm resulta disto, resulta de serem entidades cosmopolitas, abertas, que procuram criar serviços que acolhem as pessoas bem. Eu acho que uma cidade como o Porto tinha todas as condições para ser isso. Nós devíamos ter 10 vezes mais estudantes estrangeiros, devíamos ser ambiciosos. Agora, pelos vistos, vão-se fazer algumas residências para a universidade, mas isto já devia estar há muitos anos, há alguns anos que eu ando a pregar isto, e acho que a região tinha esta vantagem por várias razões, porque estas pessoas vão ser, digamos, os decisores do futuro, ponto um. Por outro lado, porque estas pessoas, este conjunto de estudantes originários de outros países, trazem outros hábitos, outros costumes, tornam-nos cosmopolitas cá dentro, que é um dos problemas que o Porto tem. O problema que o Porto tem é que somos todos demasiadamente iguais. Há algumas coisas em que eu acho que devemos ser todos iguais, eu acho que devíamos ser todos a favor do Futebol Clube do Porto. Pronto, e esse era um fator positivo. Há outras coisas em que nós sermos todos iguais, pensarmos todos iguais, é terrível, porque depois bloqueamos. Não é? E, portanto, há aqui pequenos projetos, portanto, eu estou a pensar em coisas pequenas que nos permitam, portanto, construir com pequenos investimentos uma cidade diferente. E uma cidade Erasmus é uma cidade, é barato, e é uma coisa que tem, é um dos investimentos mais reprodutivos. É uma forma de tornar uma cidade completamente diferente. Até porque isto, ao fazê-lo, criávamos mais uma outra competência, se quisermos, onde a cidade está mais uma vez presente, que era, dava-nos outras capacidades. Outras capacidades para vermos o mundo, para nos situarmos no mundo, E para não termos em relação a ele, portanto, esta visão às vezes tão fatalista que hoje em dia temos. Quer dizer, nós, mesmo o Álvaro dizia, bom, portanto, nós estamos muito dependentes das coisas lá de fora, quando há um espirro na Bolsa de Londres, reflete-se cá. Pois, mas é melhor isso do que estarmos todos cá metidos, fechados cá para dentro. Portanto, isso é a forma, isso é o mundo, hoje em dia, é assim. E nós temos que percebê-lo, não é? E esta lógica mais cosmopolita, mais aberta, dá-nos umas novas capacidades que permitem, por sua vez, alavancar, como dizem os economistas, portanto, mais capacidades. Há indústrias, daquelas que o Álvaro falou, que são claramente indústrias do futuro. A questão da saúde é, hoje em dia, onde o Porto é claramente uma das cidades. Se formos pelo mundo fora, vai ser muito difícil encontrar uma cidade com a dimensão do Porto que tenha tantos centros de excelência na área daquilo que podemos chamar as ciências da vida. Não nos chamamos só ciências da saúde, mas ciências da vida. É quase impossível encontrarem um IBMC, um IPATIMUP, uma biotecnologia, uma faculdade de ciências, etc, etc. Portanto, é muito difícil uma cidade tão pequena como o Porto ter estas competências todas e depois ter outras atividades que começam a alavancar aí. O ALERT, que ele falou, e, portanto, todo um conjunto de estruturas que são muito importantes, mesmo numa lógica internacional. Articulada, eu, por exemplo, hoje em dia sou menos favorável, menos entusiasta da ligação à Galiza, sou muito mais entusiasta e acho que é muito mais um desígnio nosso ligarmos ao interior da região norte e menos estarmos preocupados com a Galiza, até porque temos esse problema insolúvel, eles têm uma junta, nós não temos junta nem de junta, e portanto, e mais do que isso, temos a responsabilidade, quer dizer, nós não podemos desertificar o país no interior, mais a mais quando o interior norte tem aquela riqueza que é o Douro vinhateiro, que é o Alto Douro, que é Vinhais, que são a Terra Fria, portanto, que são regiões que são muito importantes, que podem criar, portanto, uma atratividade, uma complementaridade com a região norte. Como é que eu acho que isto se pode fazer? Para além destes pequenos projetos, e portanto o Álvaro falou, eu acho que nós temos que capitalizar no porto, no terminal de passageiros de Leixões, para esses short breaks. Nós temos um problema, de facto, por exemplo, no turismo de congressos. Não o problema que ele referiu, eu acho que ele não tem razão, portanto, o Algarve não é o nosso concorrente nesse sentido. Quem é nosso concorrente é, por um lado, Lisboa, e são todas as capitais europeias que têm ligações diretas aos Estados Unidos. Eu faço parte, nas minhas atividades cívicas, da direção do Centro da Alfândega, portanto, do Museu da Alfândega. E como sabem que eu tenho um pequeno centro de congressos. Nós temos perdido sucessivamente pequenos congressos, pequenos à escala internacional, estamos a falar de 1000 e tal pessoas, que cabem na sala do arquivo, não é? Portanto, lá. Temos perdido sucessivamente, porquê? Porque não temos uma ligação direta aos Estados Unidos. E, portanto, o último congresso que se perdeu, perdeu-se para Atenas. Porque depois do avião estar no ar, aquilo que chateia, passa a expressão, a muitos dos tipos das empresas, é andar a aterrar e levantar outra vez. E, portanto, nós temos um problema, e por isso mesmo é que o aeroporto, a questão do aeroporto Francisco Sá Carneiro é tão importante para esta região. Não é para o Porto, e pela primeira vez, se repararem, há uma causa do Norte, mais uma causa do Norte e de uma parte do Centro. O aeroporto Francisco Sá Carneiro juntou a gestão, digamos, a forma de gerir aquilo com autonomia ligada à região, juntou pela primeira vez, que eu me lembro, à Associação Industrial do Minho, à Associação Comercial do Porto, à Associação Empresarial de Portugal e à Associação Industrial do Distrito de Aveiro. Mais, quando se fizeram as sessões para explicar isto, em Bragança a sala estava cheia, em Ponte Lima a sala estava cheia, em Vila Real a sala estava cheia. Ou seja, as pessoas perceberam que o aeroporto é hoje em dia, numa economia nova, um instrumento fundamental. E, portanto, o problema já não é de investimento aí, é um problema de gestão. É um problema de gerir aquilo em função das necessidades da região. E nós precisamos de ter capacidade para manter no Porto ligações internacionais. Sob pena de nunca mais estarmos no mapa do turismo de congressos, por mais centros de congressos que nós façamos. Hoje em dia já há um em Gondomar, há o centro de congressos, da alfândega, eventualmente com o Palácio de Cristal vai ser reconvertido para se tornar um centro de congressos mais significativo. Não adianta nada ter aqui essas infraestruturas se não tivermos maneira de fazer chegar cá as pessoas. E para fazer chegar as pessoas temos que ter essas ligações. Quando a Ryanair veio para cá, não sei se repararam, nós passado dois meses perdemos uma das ligações fundamentais. A British Airways deixou de voar para o Porto. Hoje em dia, quando a gente quer fazer ligações internacionais, temos que ir para Frankfurt, que é longe como o diabo. Enquanto anteriormente fazíamos por Londres ligações a muitos outros sítios. Mas a ambição tem que ser mais. Tem que ser a ambição de termos aqui voos diretos. Bom, e para esse efeito, eu acho que aquele problema do terreiro de Paço e de Lisboa é de facto importante. Mas nós, quer dizer, esse tem que ser um problema de Lisboa. Isto é, para nós também é, de algum modo, um problema, mas nós temos que tratar de vida sozinhos. E isso passa por nos ligarmos muito mais ao estrangeiro, aos outros países, diretamente, e não pensar tanto neles. Quer dizer, é um problema deles. Só é um problema nosso porque às vezes chateiam. Não é? Portanto, o problema de Lisboa ser número... Às vezes dizem, o Porto tem o complexo de cidade número 2. Não, Lisboa é que tem o problema de haver alguém que lhe possa pôr isso por em causa, a hegemonia deles. E, portanto, nós temos que ter aqui uma lógica, portanto, mais, se quiser, mais extrovertida, que passa por, mais um termo que envolve cidade, passa pela criação de uma cumplicidade entre atores públicos e privados, não apenas, portanto, privados do negócio, não apenas as empresas, mas os cidadãos. Mas a criação aqui de desígnios. Nós ontem à noite estávamos num debate que eu, ali na Católica, no âmbito dos olhares cruzados, sobre a questão das elites. E aqui, a certa altura, havia ali um certo consenso. O Porto tem um escol, tem competências muito grandes num conjunto de áreas, mas não tem uma elite no sentido de haver aqui uma espécie de cumplicidade tácita. Nós não temos um desígnio comum. Não somos capazes de nos mobilizar. E isso é um trabalho que tem que ser feito e que não pode, que é feito assim. É feito com estas reuniões, é feito com aquelas conferências, é feita criando não apenas um discurso, mas também uma solidariedade, se quiserem, um empenhamento cívico. Porque isso é uma das coisas que, quando a gente está aqui a falar de investimento, nós podemos falar de muito investimento, mas há um recurso que é absolutamente, hoje em dia, compreendido pelos economistas, e portanto, quando os economistas conseguem compreender alguma coisa, porque toda a gente já compreendeu, que é, até os economistas já compreenderam, que o recurso crítico em termos de uma cidade competitiva, e amanhã vai-se falar disso, é, portanto, a sua, em inglês, de facto, isto soa melhor, o citizenship, a cidadania, não é? E eu acho que esse é um do déficit que nós temos. Nós temos temos capacidade de queixa, mas não temos capacidade de fazer, de nos mobilizarmos, não temos esta capacidade de cidadania. E esse é provavelmente o investimento que mais tem que ser feito, isto é, sobretudo a nível, eu acho, das escolas, tem que ser dado, digamos, uma outra prioridade, um outro espaço. Tem que ser valorizado iniciativas deste género, porque eu acho que este é um processo de criação de cidadania, de protagonistas, de decisores, e é aqui que está esse espaço. Portanto, eu acabo por falar muito pouco de investimento, mas acabo por falar de muitas coisas que têm a ver com a cidade, portanto, desde a adversidade, a necessidade, a autenticidade, a diversidade, a cumplicidade. Porque acho que, ao fim e ao cabo, e aqui peço desculpa passar a bola para esse lado, eu acho que há aqui uma geração que tem condições em termos de conhecimento, de acesso a tecnologias, de acesso ao mundo, que gerações anteriores não tiveram. E, portanto, está, de algum modo, nas vossas, mas também nas nossas mãos, eu não me demito, a minha geração acho que não se demite, mas acho que, de algum modo, temos que já depositar as nossas esperanças na construção de uma cidade diferente na geração que aí vem, não é? Que tem essa responsabilidade. Porque é essa a vossa responsabilidade, e eu termino, portanto, com isto, com mais uma palavra que tem cidade e que é talvez a palavra mais importante, a vossa responsabilidade é, de algum modo, construir a nossa felicidade. Muito obrigado.